Então nós temos que começar agora um trecho novo, um novo episódio que está ocorrendo no Egito, mas só para completar. Semana passada nós vimos que Deus falou para Moshe que o Paró não vai ouvir vocês, para que eu possa fazer bastante maravilhas no Egito. E Moshe e Aharon fizeram todas essas maravilhas perante o faraó. E Deus endureceu o coração do faraó e ele não mandou os filhos de Israel embora do seu país. Esses dois versículos são, na realidade, uma introdução para o que vai vir agora. Porque, afinal de contas, aparentemente não dá para se entender aqui nenhuma novidade. É, isso que Deus falou para Moshe que o faraó não vai ouvir, já vimos no passado e já vimos acontecendo, inclusive. Isso que Moshe e Aharon fizeram todas essas maravilhas frente ao faraó, também sabemos. O Rav Schwab explica que esses versículos são uma introdução ao próximo assunto. Afinal de contas, as pragas que Deus trouxe sobre o Egito tinham dois lados, como nós já falamos no passado também. Tem o lado que é para ensinar aos egípcios, é dar uma lição nos egípcios. E tem também o lado que é dar uma lição para o nosso povo. Para o lado deles, não funcionou tão bem. Funcionou, mas foi mal. Quer dizer, teoricamente, né? Teoricamente, eles deveriam mandar o povo embora logo. Não esperar 10 pragas. Suficiente uma, duas? Quanto você precisa para perceber que precisa liberar eles? Então, de certa forma, em relação aos egípcios, não estava funcionando tão bem. E é isso que então a Torá fala agora, olha, o faraó não vai ouvir vocês. Mas, o faraó não vai ouvir para que eu possa fazer mais maravilhas ainda. E para que serve isso? Isso serve para vocês, povo de Israel. Povo de Israel que está agora se consolidando e se formando. E precisam também perceber a sua falha. Afinal de contas, o Midrash diz, e nós vamos ver se Deus quiser um pouco mais para frente, que é uma das intenções de uma frase que Moshe fala para o povo. O povo de Israel, que estava escravizado no Egito, estava tão assimilado que eles estavam também fazendo idolatria. E até nós deparamos com isso quando o povo vai atravessar o mar. Os anjos falam para Deus: Deus, não estamos entendendo. Esses são idólatras e esses são idólatras. Por que que esses você salva e aqueles não é para salvar? Qual é a ideia aqui? Então, eles infelizmente faziam idolatria. E eles precisavam também assistir a todas essas pragas para fortalecer para eles a crença em Deus único, para eles poderem largar essa idolatria. Então, esses versículos são uma introdução à próxima parte, quando Deus está falando, olha, o Paró não vai ouvir vocês, mas aí eu vou poder fazer todas as maravilhas, e elas vão servir para vocês largarem as suas idolatrias, como o Moshe vai falar na continuação.
Vayomer Hashem el Moshe. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aharon ve'eretz Mitzrayim lemor.
Deus fala para Moshe e para Aharon na terra do Egito, dizendo. E nossos mestres trazem aqui que, apesar de a maioria das mitzvot terem sido transmitidas para Moshe transmitir ao povo, são raras mitzvot que o Aharon também recebe de Deus. esta daqui é a primeira mitzvah que o nosso povo recebe como povo, porque já tem antes Brit Milah, que foi dado para Abraham, por exemplo. Mas é uma mitzvah a uma pessoa e para os seus descendentes. Aqui é o primeiro lugar que nós encontramos uma mitzvah para o nosso povo. E uma vez que o Moshe e o Aharon se dedicaram bastante a tudo que tinham que ter feito até esse momento, se arriscaram, inclusive, a ir falar com o faraó tantas vezes, Deus quer dar uma honra especial a Aharon. E nessa primeira mitzvah, eu quero falar com Moshe e Aharon ao mesmo tempo. Qual é a primeira mitzvah? Então diz a Torá o seguinte, nós vamos ter que entender isso direito. Hachodesh hazeh lachem rosh chodashim. Esta renovação vai ser para vocês o início dos meses. Rishon hu lachem lechodshei hashanah. É o primeiro dos meses, é para vocês o primeiro dos meses do ano. Essa é a primeira ordem. E aí o Moshe vai seguir, vai falar da Beruah Koladat Israel, diga para toda a congregação de Israel, dizendo, Be'asor lachodesh hazeh, no dia 10 deste mês, que está começando agora, cada casa vai ter que pegar um carneiro, um cordeiro, como ele vai continuar depois falando os detalhes do primeiro seder da história. Mas em primeiro lugar, nós temos nesse versículo duas mitzvot. Nós temos dois tópicos. O primeiro é Hachodesh hazeh lachem rosh chodashim. Primeiro tópico é que esta renovação vai ser para vocês o início dos meses. E você vê que Chodesh, mês em hebraico, vem da palavra Hadash, novo. Mas é um verbo aqui. Chodesh significa renovação. E segunda coisa é que Rishon hu lachem lechodshei hashanah. Segundo fator que Deus fala aqui, é que este vai ser o primeiro mês de todos os meses do ano. Até aqui nós temos o tempo todo Moshe e Aharon cumprindo funções frente ao faraó. Agora mudou. Chega de faraó, já deu 9 pragas, acabou, a 10ª praga é Deus que vai trazer diretamente, sem precisar de ajuda de Moshe e Aharon, e por conseguinte, acabou. A fase pragas para vocês, Moshe e Aharon, acabou. A partir de agora vocês são mensageiros de Deus para o povo de Israel, só. Até agora a ideia era você. Como? Não. O primeiro dia do mês, quer dizer dia 1º de Nissan, e o dia que eles vão sair do Egito é dia 15. Então, a sua frase estaria correta se você dissesse que o primeiro mês do ano é o mês que eles saíram do Egito. Não no primeiro dia, no 15º dia. Mas é o primeiro mês, de fato, é o mês que marca a saída do Egito. Aqui começa todo o processo de preparação para sair do Egito. Quer dizer o seguinte. Um, eles vão ter que fazer fora as malas, fora pedir os utensílios dos amigos, dos vizinhos que a gente viu semana retrasada. Eles precisam fazer também a oferenda de Pesach, que vai ser feita na tarde anterior à saída do Egito. Eles vão sair no dia seguinte de dia. Então, na tarde anterior, eles têm que fazer a oferenda de Pesach. Eles precisam fazer matzot. Eles precisam arrumar maror. E eles precisam fazer um pequeno seider. É um seider que não tem o que contar, porque não saíram ainda. Mas, de qualquer forma, é um seider que tem muito o que preparar. E agora você para pensar que, primeiro, para poder comer o Korban Pesach, precisa ter Brit Milá. E muita gente estava assimilada e não tinha Brit Milá. Então quer dizer que as pessoas precisam primeiro aprender a fazer Brit Milá e fazer em todo mundo que não tem. Número dois, precisam aprender a fazer a oferenda de Pesach. Número três, precisam aprender a fazer matzá. Quanto tempo eles têm para tudo isso? 14 dias. Então, não dava para ser menos do que isso. Quer dizer, esse tempo já é apertado. Aqui Deus está dando uma ordem para eles que agora está começando o mês. Comecem a se preparar. Sim. Quem não tinha, teve que fazer. Tá até interessante isso que você perguntou, Bettina. Porque, afinal de contas, vamos lembrar que quando nós estamos agora no dia 1º de Nissan, nós estamos antes da praga de escuridão. Semana passada a gente falou, lembra aqui? A Torá terminou todas as pragas e aí voltou um pouquinho no tempo. A praga de escuridão levou 6 dias. Começou então no dia 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certo? Nós estamos isso antes ainda, no dia 1º. Na praga de escuridão, nós vimos que morreram as pessoas que não queriam sair do Egito. E estava então nesse momento muito definido quem quer sair do Egito, quem não quer. Afinal de contas, já vem aí uma semana e pouco, 10 dias, que as pessoas estão se preparando para sair do Egito. E tem aqueles que não estão se preparando, ou seja, não querem sair. Está muito claro. Não é só que Deus leu o coração de cada um, mas está muito claro, os caras nem estavam se mexendo. O que acontece com os egípcios é que, pelo fato deles estarem corrompidos durante tanto tempo, mesmo essa impressão que eles eventualmente tiveram das pragas, ela modificou um pouco eles naquele momento. Mas quando passou todo o medo, passou toda aquela... os ocorridos daquele ano, eles voltaram ao que eles eram. Esses milagres todos que eles presenciaram não fez uma mudança para sempre neles. Assim que eles esqueceram, voltou ao que era. E Deus quer, só um segundo, Deus quer impedir que isso aconteça com o seu povo. E uma vez que o seu povo está vivenciando, está presenciando e está vendo todos esses ocorridos, Deus quer que fique marcado para eles para sempre tudo o que eles viram. E isso Hashem faz por intermédio de marcar uma data, marcar um sinal para eles, dentre muitos outros sinais que vão ser marcados aí para frente, que estão todas as festas que nós temos, que são formas da pessoa, uma vez por ano, parar e relembrar o que aconteceu. E dessa forma isso mantém aquela fé viva, e aquilo tudo que você viu mantém aquela memória viva dentro das pessoas. Fala, Betina. Sim, muito provavelmente que sim. Quem não saiu do Egito morreu. Sim, sim. Não, nada a ver. Foram para lá bem depois. Principalmente na época da Inquisição, foi muita gente para lá. É, muito antes também teve vezes que acabaram indo para lá. O Rambam teve lá. Estou falando de 800 anos atrás. Tinham comunidades, mas são comunidades bem posteriores. Na época do templo tinha uma comunidade lá em Alexandria, mas são coisas posteriores. Então, neste momento, Deus está dando uma mitzvah especial, que é o calendário judaico. Em poucas palavras, nós estamos dando o calendário, a base do calendário. Ou seja, primeiro lugar, hoje é o primeiro dia do mês. Segundo lugar, esse é o primeiro mês dos meses do ano. Então vamos tentar entender isso um pouco melhor. Em primeiro lugar, o Midrash conta, afinal de contas, todas as vezes na Torá que aparece a palavra Zé, este, significa algo que dá para se ver e dá para se apontar. HaChodesh HaZé Lachem, a esta renovação, significa que Deus estava apontando esta renovação. O que significa que Deus estava apontando esta renovação? Significa que Deus estava mostrando para o Moshe no céu a renovação do mês. O que marca o início do mês. Essa mitzvah é uma mitzvah que, diferentemente de muitas outras, e da maioria das mitzvot, que são entregues a cada indivíduo do nosso povo, esta é uma mitzvah que foi entregue ao tribunal e não à pessoa individual. Quer dizer, o calendário judaico não é cada um sempre faz o seu, e sim, o Supremo Tribunal é que vai afixar o calendário para todo o povo. Então, como funcionava? Funcionava na época do templo que as pessoas que viram o novilúnio, que viram a lua nova, vinham para o templo para testemunhar que eles viram a lua nova. Então, antes de continuar aí, vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente e mostrar para vocês como funciona. Um minuto só. Dá para enxergar? Eu estou simulando aqui, hein? Como se tivéssemos aqui o sol. Ops, vou pegar mais pra cá. Pronto, então lá está o sol. E aqui tem a terra. Então, lógico, a terra tem inclinação. Não vamos entrar agora no mérito da questão, porque isso é mais ligado ao fato de termos diversas estações do ano. Mas a Terra está sempre girando no seu eixo, que é a rotação da Terra, e que leva 24 horas. Fora esse movimento que a Terra faz, a Terra também faz um movimento em torno do Sol, que vai gerar o ano, que é a translação da Terra. Bom, enquanto a Terra está girando, que a gente não vai poder ficar girando porque eu não sou Deus para fazer tudo junto, em volta da Terra nós temos também a Lua. A Lua, dá para ver bem?
Tá.
Como? É, hoje está tendo eclipse, exatamente. Estados Unidos está tendo eclipse. Bom, então, imaginem o seguinte. A Lua dá, ao longo do mês, uma volta também em torno da Terra. Tá? Essa volta que a Lua dá em torno da Terra leva 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 3 segundos e 1 terço de segundo. Isso é chamado, na linguagem científica, de lunação, que é o ciclo lunar. É o tempo que a Lua leva para dar essa volta em torno da Terra. E logicamente que enquanto a Lua está dando volta em torno da Terra, a Terra está girando, fazendo a rotação e também está fazendo a translação. E a Lua vai atrás, né? Exatamente. Quer dizer, na verdade, se você for olhar o movimento que a Lua faz em torno do Sol é um movimento, não sei se se chama espiral, mas ela faz um movimento, desenhando aqui na tela, ela faz um movimento assim, certo? E vai dando a volta em torno do Sol. Bom, de qualquer forma, o que acontece? Quando a Lua está nessa posição, ou seja, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, a parte iluminada da Lua é a parte de trás da Lua. A parte que nós não estamos vendo da Lua. A parte que nós estamos vendo aqui da Lua está escura. Talvez está batendo reflexo lá atrás, então parece que tem luz na... Aqui mesmo, na Lua, está totalmente escura, porque a luz está vindo por trás dela. Quando ela começa a se deslocar, começa a aparecer um filete da Lua, e assim ela vai girando, 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 e quando ela chega desse lado, ela está totalmente iluminada. E finalmente, quando ela vai voltando para cá, ela vai cada vez diminuindo, 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 até que finalmente, quando ela está de novo entre o Sol e a Terra, ela desaparece totalmente. E eu de propósito estou fazendo essa volta da lua um pouco mais para cima. Está vendo que eu não estou exatamente no meio, e sim eu estou mais para cima deslocado. Ou poderia fazer também mais deslocado para baixo. Daria na mesma. A volta, o ciclo que a lua faz em torno da Terra, na realidade vai tendo variações de grau em relação a um plano que corta a Terra no meio. Quer dizer, em relação a um plano que cortaria a Terra no Equador, assim, às vezes a Lua está mais para o norte, às vezes a Lua está mais para o sul. Ela tem uma variação enquanto ela está dando essas voltas. Às vezes a volta é mais para cá, às vezes a volta é mais para o sul, e assim vai. Já que você falou, mencionou do eclipse, o eclipse justamente acontece quando, não somente num plano vertical, a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados, mas também num plano horizontal, que corta a Terra no meio, também eles estão exatamente alinhados, Sol, Lua e Terra. Quando isso acontece, quando a Lua está num momento de escuridão total, quando ela está totalmente escura para a gente, quer dizer, quando ela está exatamente entre o Sol e a Terra, que isso é chamado conjunção. Na linguagem dos nossos sábios é chamado kibbutz, é quando estão totalmente alinhados. Eles podem estar totalmente alinhados, mas a Lua um pouco deslocada para o norte, ou com a Lua um pouco deslocada para o sul. E pode acontecer com a Lua exatamente na frente da Terra. Isso vai gerar uma sombra em cima da Terra. Essa sombra é o eclipse. Ou seja, em um dado momento, nossa, eu vou colocar talvez para cá, vamos mudar o sol de lugar. Olha só, dá para ver ou tá fazendo muito? Tá vendo? Tá fazendo sombra no globo? Isso significa que a Lua está exatamente aqui no meio entre o Sol e a Terra. Isso gera uma sombra em algum lugar, ou seja, que nesse lugar não está se vendo o Sol. Isso é eclipse solar. E a mesma coisa pode acontecer para o outro lado. Ou seja, quando a Terra está aqui, na frente do Sol, e a Lua estaria aqui. Olha só, se a Lua estivesse aqui, a Lua estaria cheia. Para quem está na Terra, está vendo ela cheia. Mas se a Terra estiver na frente, exatamente, encobre a Lua. E a Lua fica escura, como se fosse no momento da Lua Nova que ela desaparece. Mas ela está desaparecendo porque a Terra é que está fazendo sombra sobre a Lua. Isso é chamado de eclipse lunar. E por conseguinte, eclipse lunar sempre vai acontecer na Lua cheia. Quer dizer, quando acontece é só na Lua cheia. E eclipse solar sempre vai acontecer quando é lua nova. E hoje, por algum acaso, é o momento da conjunção, quer dizer, é fim de mês e começo de mês, agora a noite é Rosh Chodesh já. E é por isso que está tendo eclipse solar nesse momento. E, inclusive, há 15 dias atrás, quando era lua cheia, teve aqui em Israel, e aqui no pedaço teve eclipse lunar. Parcial, mas teve eclipse lunar. ainda não obrigatoriamente cobre totalmente, às vezes cobre só um pedaço, por isso é parcial ou total. Agora, voltando ao nosso ciclo lunar. Quando a Lua... Vamos ver o seguinte. Eu estou com o globo aqui e o Sol está para lá. Isso significa que aqui, desse lado, o Sol está nascendo. São 6 horas da manhã. E no lado oposto a isso são 6 horas da tarde, quando o Sol está se pondo. E aqui no meio é meio-dia. Então existe o momento da conjunção, que é o momento que a Lua fica totalmente escura. Ela está entre o Sol e a Terra, e por isso ela está totalmente escura para quem está na Terra. Vale lembrar, já que estamos falando sobre isso, que não existe aquela história de lado escuro da Lua. Isso é um papo furado que não existe. Todos os lados da Lua são, em algum momento, iluminados pelo Sol. A única coisa que não obrigatoriamente é o lado que você está enxergando. Ou melhor, nós nunca enxergamos um dos lados da Lua. Porque uma vez que a Lua faz um movimento em torno da Terra, que é totalmente junto com o movimento que a Lua faz em torno dela mesma, sempre a face da Lua que está para a gente, que está para a Terra, é a mesma. E tem um outro lado da Lua que não é visto nunca da Terra. Só por satélites e as naves espaciais conseguem enxergar o outro lado da Lua. Mas o outro lado da Lua, no momento da conjunção, quer dizer, no momento que a Lua desaparece para a gente, ela está totalmente iluminada, o outro lado da Lua, o lado que a gente não vê, mas ele está iluminado. Isso é só um detalhe. Então, quando a Lua e a Terra e o Sol estão totalmente alinhados, a Lua para nós desaparece. Isso dura um bom tempo. São muitas horas que está totalmente escura a Lua. Como? Então, em primeiro lugar, é dia. No lado que a Lua está é dia, você tem razão, Adriana. Mas, por outro lado, toda a iluminação que está tendo na Lua, vindo do Sol, está atrás. Então, você não enxerga. Então a Lua, de fato, o lado que está para a Terra, não está sendo iluminado. Por isso você não enxerga ele.
Seria nova. Não, a Lua também está em cima do Sol, né? Tem que ir mais para cá para a gente ver direito. Mais.
Desculpa, aqui.
Isso,
agora tá bom?
Ela tem o Sol ali, mas ao contrário, ela passou para a gente.
Exatamente. Quer dizer, desse lado da Lua tem Sol e desse lado da Lua... Está escuro, não tem sol. Tá bom? Ah, porque você está enxergando o sol como essa bola aqui. Isso daqui é reflexo na parede. O sol está lá. A lâmpada está lá, mas tudo bem, entendi qual. Tá bom, então. Quando a Lua começa a girar um pouco, quer dizer, não estamos mais no momento da conjunção, nós estamos um pouco mais para cá, já começamos a ver da Terra um pouquinho de brilho da Lua nesse cantinho aqui. Quer dizer, vocês estão vendo todo o brilho aqui, mas imagina que quem está na Terra só está vendo a pontinha do brilho aqui. Isso é chamado de Lua Nova. Novilúnio, ou na linguagem dos nossos sábios, molad. É quando a Lua está nascendo. E ela vai continuar girando para cá e vai cada vez ficar mais iluminada e mais iluminada e mais iluminada. E quando ela está aqui, ela está no quarto crescente.
Quando ela chega do outro lado, quer dizer, agora a Terra é que está entre o Sol e a Lua. A face da Lua que está para a Terra está totalmente iluminada e está chamada de Lua Cheia. E finalmente ela vai continuar para cá. E aqui ela vai estar no quarto minguante. E depois ela vai vir para cá de novo, vai chegar na conjunção e desaparecer de novo. Esse é o ciclo lunar. Agora observem que a Lua pode ser vista da Terra em momentos diferentes do dia, dependendo do momento do ciclo da Lua que você se encontra. Ou seja, quando nós estamos no momento da conjunção, ou seja, que a Lua não está visível, ela, entre aspas, seria visível na Terra das 6 da manhã às 6 da tarde, quando é dia. Então, daria para ver se ela fosse iluminada, mas não é, então não dá para ver. Quando a Lua começa a nascer, ou seja, você começa a ver algum filetinho de luz da Lua, ela está um pouco deslocada para cá. Isso significa que às 6 horas da manhã não dá para ver. Daria para ver, digamos, que a partir das 7, 8 horas da manhã, até às 7 horas da noite. Que são os mais ou menos 180 graus que começam aqui e terminam aqui desse lado em relação a onde está a Lua. Quando você tem a Lua já quarto crescente, ela pode ser vista desde o meio-dia até a metade da noite. Quando a Lua está cheia, ela pode ser vista desde o início da noite até o fim da noite. Quando ela está no quarto minguante, ela pode ser vista a partir da meia-noite até o meio-dia. E assim sucessivamente. Quer dizer, mais ou menos cada dia, o horário que você começa a ver a Lua e para de ver a Lua anda 48 minutos. Em média. Então, afinal de contas, são 29 dias o ciclo para 24 horas do dia na Terra. Por que eu estou falando isso? Porque quando a Lua é nova, tem um filetinho muito, muito fino da Lua. Daria para ver meio-dia? Daria. Mas não dá, porque a luz do Sol é tão forte que ela ofusca e você não consegue ver um negocinho minúsculo de Lua que tem no céu. Você só consegue enxergar essa Lua nova quando o Sol já está bem fraco. Ou seja, que ele já está bem próximo do pôr do Sol. Aí já dá para começar a ver a Lua nova. E assim que o Sol se põe, você ainda consegue enxergar a Lua que está quase também sumindo no horizonte. Então digamos que dá para ver a Lua nova mais ou menos está chutando durante 1 hora e meia, alguma coisa assim. Um pouco antes do pôr do Sol, quando o Sol já está fraco e aí dá para ver essa luzinha fraca da Lua. E quando o Sol já se pôs, até que a Lua também vai desaparecer no horizonte. Então presta atenção, você vai ver que, por exemplo, agora à noite estamos no dia 30 de Av, Rosh Chodesh. Não tem Lua. Pode olhar no céu, vai ver Lua. Sumiu a Lua. O horário que a Lua vai chegar aqui e vai começar a poder ser visto alguma coisa é amanhã de manhã. Que amanhã de manhã é o molado novilúnio.
Mas não vai dar pra ver naquele horário, quer dizer, acho que 10 horas da manhã, alguma coisa assim, não dá pra ver, porque o sol tá tão forte que você não enxerga nada. Mas amanhã, fim de tarde, bem no fim da tarde, num lugar que não tem muita poluição e nuvens, você consegue ver a lua nova. E assim que o sol se põe, ainda você enxerga ela um pouco e ela logo baixa no horizonte. E aí, se você prestar atenção, você vai ver que cada dia a lua aparece no céu mais tarde. Até que na lua nova ela nasce praticamente quando o sol se põe, e ela se põe praticamente quando o sol nasce. Como? Desculpa, a lua cheia, tá certo? A lua cheia, quando é a lua cheia, você vê ela com o pôr do sol, ela aparece, com o nascer do sol ela desaparece. E justamente por esse motivo, quando a lua está no quarto minguante para frente, do quarto minguante para frente, ela é vista a partir do momento que é meia-noite, um pouco depois, até o meio-dia. Ao meio-dia você não vai conseguir enxergar, provavelmente porque o sol está muito forte, ofuscando. Mas presta atenção, você vai ver que em fim de mês judaico, lá pelo dia 25, por exemplo, de manhã cedo, 7, 8 horas da manhã, você olha para o céu e você vê a lua. Porque o sol ainda está fraco e dá para ver, porque afinal de contas você está no quarto minguante e tem bastante iluminação na lua para dar para ver no céu. Como? O que você falou, não?
Não, porque a gente tem a associa que a lua só aparece, ela aparece à noite.
É.
Não, a lua está
bem. Exatamente. Depende do momento do ciclo, quer dizer, depende do dia do mês hebraico. A lua vai aparecer num horário diferente. Exatamente, no quarto minguante, presta atenção, daqui 20 e poucos dias, uma semana antes de Rosh Hashanah, observa de manhã cedo, às 7, 8 horas da manhã, você vai ver a lua no céu. Então vamos agora continuar. Influencia nas marés.
Não só em marés, em plantações, em um monte de coisas. Tem uma coisa de energia na Terra. Isso é provado cientificamente?
Eu não sei exatamente o que sim é provado e o que não é provado. Maré sim é provado, que é por conta da força de gravidade da Lua. Agora, demais energias ou coisas assim, eu já não sei te dizer.
Menina, muito legal essa aula. Valeu, nossa, maravilhosa.
assim é bom para entender. Então vamos continuar aqui para entender como funcionava então na época do templo. O que foi? Então o que acontece é o seguinte, na época do templo, e é justamente isso que Deus está falando para Moshe nesse momento. Deus está falando para Moshe, Kaze re'e v'kadesh. Assim está escrito no Midrash a linguagem. Deus falou para Moshe, assim você vai ver e você vai santificar. Ou seja, quando você vê a renovação da lua, ou seja, a lua nova, aquele filetinho que aparece no começo, no fim do dia e começo da noite, do último dia do mês, quando você vê isso, você santifica esse dia como sendo Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês. Como que isso é feito? Isso basicamente é feito por intermédio de testemunhas. A Torá diz que pessoas que viram essa lua nova vão se dirigir ao Supremo Tribunal e vão dizer que eles viram a lua nova. O Supremo Tribunal vai fazer uma investigação muito séria para ter certeza que é verdade o que eles estão falando. Porque tem gente que às vezes quer manipular o calendário. E querendo manipular o calendário, vai vir e vai mentir no tribunal. Lógico, o cara não vai aparecer no dia 25 do mês dizendo que viu a lua nova, porque ele sabe que ninguém vai acreditar nele. Mas, no fim do mês, o mês pode ter 29 dias ou pode ter 30 dias. E essa diferença de 29 para 30... você pode brincar um pouco enganando o tribunal. Então, o cara pode vir e dizer que ele viu a lua nova, quando na verdade ele não viu a lua nova. E por isso o tribunal tinha, em primeiro lugar, cálculos. O Supremo Tribunal sabia todos os cálculos para saber todos os detalhes do novilúnio daquele mês. Ou seja, primeiro lugar, qual o horário que já dá para ver a lua nova? Isso é baseado na conta que nós falamos antes, que o ciclo lunar leva 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 3 segundos e 1 terço. Baseado nesse cálculo, você sabe quando, a partir de quando dá para ver a lua nova. Quando vem as testemunhas, você vai perguntar em que horário que vocês viram a lua nova. Se é um horário que já dá para ver a lua nova, então é verdade. Se é um horário que não dava para ter visto a lua nova, então é mentira. Mentira ou que enxergaram coisa, pode ser que viram uma nuvenzinha e acharam que era a lua. Mas não pode ser por causa do horário. Sim, vinham muitas testemunhas, quer dizer, pode acontecer uma vez que só duas pessoas de fato que viram. Mas de uma forma geral, é uma coisa que várias pessoas viram. Todos vinham para o tribunal e todos eram interrogados até de fato comprovar, duas pessoas comprovarem que viram mesmo. Tem outro detalhe. Por conta desses movimentos que a lua faz, que nós falamos antes, que inclusive de vez em quando causa o eclipse, quer dizer, a lua tem uma certa movimentação em relação ao eixo da Terra, e ela dá voltas em torno da Terra, não sempre no mesmo lugar, ela muda um pouco o ciclo mais para norte, mais para sul. Isso muda o lugar que a lua vai ser vista no céu. Ou seja, da mesma forma que o sol nasce no leste e se põe no oeste, mas não sempre no mesmo ponto do leste e do oeste. Depende da estação do ano. O sol vai cada vez nascendo mais para norte ou mais para sul. A lua também tem aí uma certa variação. E você pode também ter mais ou menos ideia se eles estão mentindo ou de fato eles viram. Se você sabe os cálculos e sabe onde que a lua poderia ter sido vista naquela noite. Também tem outro detalhe. O formato que a lua tem no momento do novilúnio também vai variar em relação ao ângulo que ela está em relação ao sol e em relação à terra. Às vezes, no caso do hemisfério sul, que é um C de crescente, assim para vocês, né? Às vezes esse C pode estar um pouco mais deitado, às vezes esse C pode estar mais retinho, às vezes ele pode estar mais inclinado para cima, ele tem uma certa variação, um certo jogo. Esse jogo também pode ser calculado. E o Supremo Tribunal sabia esse cálculo. E por conseguinte perguntava, vocês viram, ela estava mais deitada, mais inclinada, mais de pé, como que ela estava? E aí também você pode pegar se ele está mentindo ou não. Fala.
Eles tinham que ter o conhecimento de física na época, de matemática, de cálculos. Como eles chegaram nessa conta? Para que eles faziam cálculos?
Aí está o grande segredo de tudo. Que todos esses segredos e todos esses cálculos, que não só isso que eu falei agora, por exemplo, tem também cálculo de estações. A estação começa num dado momento, um dado dia, um dado horário. Tudo isso foi transmitido por Deus para Moshe no Monte Sinai. E Moshe transmitiu isso para os mestres de geração em geração. Tanto é que, por exemplo, o cálculo que eu falei antes do ciclo lunar aparece no Talmud. Rabban Gamliel, que era presidente do Supremo Tribunal, diz no Talmud que Mekublani mi Beit Abba, eu tenho uma tradição da casa do meu pai, que o mês leva, o ciclo lunar leva 29 dias, etc. E todos os demais cálculos também foram transmitidos sempre de boca a boca entre os mestres dos Supremos Tribunais. Ao ponto tal que muitos desses cálculos são chamados Sod Ha'ibur, o segredo dos cálculos de mês, os cálculos do ano. E eles não podiam ser transmitidos para outros povos. Sim. Bom, em primeiro lugar, segundo a teoria de relatividade de Einstein, não faz nenhuma diferença se o Sol que gira em torno da Lua, ou Lua gira em torno do Sol, ou a Terra em torno do Sol, ou o Sol em torno da Terra. Todo mundo gira em torno de todo mundo. Depende de quem você toma como referência. Então, se você sabe fazer os cálculos deixando a Terra como ponto fixo e o resto girando em volta dela, se você sabe qual é o cálculo que deve ser feito, você vai chegar aos mesmos resultados do que se você fizer o Sol do ponto parado e o resto girando. Afinal de contas, mesmo segundo a ciência do Galileu e etc., que afirma o Sol estar parado, ele não está parado também, porque a galáxia também está girando. Então tudo está, no final das contas, em movimento. Depende só de qual cálculo você vai usar para chegar no resultado correto. Isso é número um. Número dois, esse Sod HaYibur é um segredo que era, foi feito até um juramento de proibição de transmitir isso para qualquer outro povo. É interessante que tem um cálculo, não é exatamente ligado aqui ao assunto, mas já que você perguntou, existe um cálculo de estações do ano. Quando começa a estação do ano? Quanto tempo leva uma estação? Existem dois cálculos. Existe o cálculo que aparece no Talmud, que é chamado da Kufat Shmuel, o cálculo das estações segundo Shmuel. Que é Shmuel que fala isso no Talmud. Ele traz lá um número de dias e horas bem certinho, quer dizer, não quebrado. É um número arredondado. E baseado neste cálculo, por exemplo, se pede chuvas. Na reza da Amidá, nós temos que pedir chuvas. Então, na terra de Israel, se começa a pedir chuvas 15 dias depois de Sukkot. E nos demais países, a lei diz que devem começar a pedir chuvas 60 dias depois do início da estação. Quer dizer, a estação do outono, no hemisfério norte, obviamente. 60 dias depois do início da primavera no hemisfério sul. Como que você faz esse cálculo? Esse cálculo... Como? Não está acabando a estação. Quer dizer, você diz que está há um mês mais ou menos de acabar aquela estação, mas tem inverno em seguida. Certo? Então você pede chuvas. O pedido de chuvas, então, é feito durante um pequeno trecho do outono e todo o inverno. Porque se para de pedir chuvas em Pessach, que é primavera já. Para fazer esse cálculo, se usa a conta do Shmuel. Mas o Rambam, o Maimônides e muitos outros trazem que existe um cálculo secreto, chamado o cálculo do Rav Ada. O Rav Ada traz que... O Rav Ada também viveu na época do Talmud, mas não está escrito no Talmud. Quer dizer, isso era tão secreto que nem no Talmud foi escrito, foi transmitido ainda oralmente adiante. E esse cálculo é um cálculo muito mais preciso. Leva em consideração os minutos e segundos também. E nossos sábios trazem que um dos motivos pelo qual o cálculo do Rav Ada não foi escrito no Talmud, e era uma coisa assim tão secreta, é justamente por conta desse juramento que foi feito, que não vai se transmitir, não vai se contar esses cálculos para os outros povos. Hoje em dia, por conta da ciência mais moderna, eles também chegaram a esses cálculos mais precisos em relação às estações. Mas não sei se usam também, porque não faz muita diferença. Para nós, dependendo para quem, faz sim diferença. Isso é só um dado à parte. da primavera. De novo? Então você precisa de chuvas quando? Muito bem, interessante isso que você está falando. Isso demonstra que você é uma boa brasileira, muito patriota. É. Não, verdade. No Brasil, a agricultura funciona exatamente como você está falando. Precisa chover bastante na primavera e no verão para ter a agricultura funcionando direito. Mas isso não é válido em todos os países. Em todos os países do hemisfério norte, essa regra não é válida. Especialmente em Israel. A agricultura em Israel funciona que precisa chover bastante no outono e no inverno, e no verão não pode chover, porque se no verão chover, atrapalha a agricultura. A tal ponto que no Talmud consta que chover a partir do verão, quer dizer, chover entre Pesach e Sukkot, não é um bom indicativo, não é um bom sinal. Porque a agricultura não funciona assim aqui. As frutas... assim funciona a agricultura, não tem o que falar. Assim que funciona. No Brasil, de fato, você tem toda a razão que a agricultura funciona dessa forma como é no Brasil. Que tem essas chuvas de verão e tem... Se não fosse isso... Exatamente. Isso até é interessante que você está falando, porque quando os judeus foram morar no Brasil... Estamos falando aí coisa de 200 anos atrás, 300 anos atrás, mais ou menos. Surgiu essa dúvida. Se aqui as estações são contrárias ao hemisfério norte, então talvez nós deveríamos pedir chuvas entre Pesach e Sukkot, e não entre Sukkot e Pesach. Quando é o outono e o inverno no Brasil. E teve uma grande discussão a respeito disso. Será que, pelo fato de ser hemisférios, não só no Brasil teve essa discussão, no Brasil, na Argentina, na Austrália, que foram os primeiros lugares a comunidade judaica se formarem, e surgiu essa grande dúvida. No final das contas, na Argentina, por exemplo, tinha dois costumes. Tinham lugares que se pedia chuvas igual ao hemisfério norte, e tinha lugares que se pedia as chuvas o contrário do hemisfério norte. No Brasil ficou que se pede igual no hemisfério norte, e inclusive depois se descobriu com o Ministério da Agricultura que é assim que funciona no Brasil, precisa chover nessa época. Então, quer dizer, quando chove e é necessária a chuva em Israel, é o mesmo período que é necessária a chuva no Brasil, por mais que no Brasil é verão e em Israel é inverno. Interessante. Bom, a partir do momento... Fala. Sim, sim. Com certeza. Sim, com certeza. Que é tudo para dar certo, mas pois é. Bom, então o que acontece então? Vinham as testemunhas para o Supremo Tribunal no fim do mês. Ou seja, pode ser que o sujeito viu muito próximo do pôr do sol e ele mora em Yerushalayim, ele consegue chegar no tribunal ainda antes de anoitecer, o que é meio difícil, mas pode acontecer. Ou ele vem no dia seguinte. Ele vem no dia seguinte, de manhã cedo, e fala, ó, ontem à noite eu vi a lua nova. Opa, conta aí como é que foi. Eles vão investigar e vão definir e declarar Mekudash. Está santificado o dia, ou seja, hoje é dia 1º do mês, hoje é Rosh Chodesh. Hoje é o primeiro dia do mês. Se não viram, nenhuma testemunha viu, ninguém viu a lua nova. Pode ser, por exemplo, está nublado. Ou, sei lá, ninguém viu. Pelo motivo que seja, ninguém viu a lua nova. Ou por outros motivos. O primeiro dia do mês vai ficar para o dia seguinte. Quer dizer que o mês que terminou vai ter 30 dias. E o próximo mês vai começar, então, no dia seguinte, no 31º, que vai ser o primeiro dia do próximo mês. O tribunal, o Supremo Tribunal, tem todo o poder da Torá para definir e decidir se esse mês, de fato, nós vamos ter 30 dias ou vamos ter 29 dias. Como assim? Pode acontecer que, por algum motivo, eles enxergam que não vai ser bom para o próximo mês que esse mês que está terminando tenha 30 dias. Ou não vai ser bom que esse mês que está terminando tenha 29 dias. Então o Supremo Tribunal pode brincar aqui em definir se hoje vai ser o primeiro dia do mês ou amanhã vai ser o primeiro dia do mês. Como que eles podem brincar com isso? N formas. Primeira, podem não ouvir as testemunhas, por exemplo. Eles viram a lua nova, estamos fechados no momento. Por quê? Porque eles estão enxergando a necessidade de deixar o primeiro dia do mês para amanhã. Já vou trazer um exemplo. Exemplo. Se o tribunal percebe que Yom Kippur vai cair numa sexta-feira ou num domingo, isso é ruim. Isso é ruim por vários motivos. Primeiro, se vai cair na sexta-feira, por exemplo, vai atrapalhar os preparativos de Shabbat. E antigamente não tinha geladeira. Então, se você não pode cozinhar na sexta-feira para comer no Shabbat, e ainda por cima sexta-feira é jejum, como que você vai comer depois para quebrar o jejum? Isso vai atrapalhar. E por outros motivos, que não vou entrar agora no mérito da questão, mas tem vários motivos que Yom Kippur na sexta ou no domingo vai atrapalhar a vida. Então, o Supremo Tribunal pode brincar aqui com o mês anterior para fazer com que Yom Kippur caia na segunda, por exemplo. Ou para fazer que Yom Kippur caia na quinta. Ou caia no Shabbat. Essa brincadeira aqui é permitida pela lei. Ou seja, no final das contas, nós temos cálculos, nós temos muita precisão em saber quando é o momento do novilúnio, e a partir do novilúnio pode iniciar o novo mês. Mas não é obrigatório que comece o mês após o novilúnio. Fala. Tá certo. Então, na realidade, é o seguinte, Mia. Quando o Supremo Tribunal estava para acabar, ou seja, leia-se, os romanos estavam por definir que eles estão proibidos de funcionar, depois da destruição do templo. Um sujeito, um grande sábio, chamado Hillel Hashemi, o segundo Hillel, porque tem o famoso Hillel lá de Beit Shammai e Beit Hillel, esse daqui era um tataraneto dele. Esse Hillel resolveu montar um calendário para todos os próximos anos, até o ano 6000, para garantir, uma vez que ele estava prevendo que vão acabar com o Supremo Tribunal, então o que vai ser do calendário, assim? O calendário depende totalmente do Supremo Tribunal. Então ele fez todo um esquema de calendário até o ano 6000 e naquele momento santificou todos os próximos Rosh Chodesh que vão ter. Uma vez que ele já definiu quando vai ser o primeiro dia do mês, de todos os meses até o ano 6000, então ele já santificou lá com o tribunal todos esses primeiros dias de mês até o ano 6000. E assim você tem esse calendário, que é um calendário que leva em consideração uma série de coisas, como por exemplo isso que a gente falou agora. Nunca vai acontecer que Yom Kippur cai na sexta ou no domingo. Porque o calendário foi feito e calculado e pensado para que isso não aconteça. Assim como muitos outros detalhes que foram pensados e foram definidos, e você tem um calendário extremamente preciso. Por um lado você vai falar, uau, que avanço, mas por outro lado isso não é um avanço, isso é ruim. Por quê? Porque todo o conceito do calendário e todo o conceito do Rosh Chodesh, esse conceito do primeiro dia do mês que Deus deu para Moshe naquele momento, é chamado também de Moed. Todas as nossas festas são chamadas de Moadim, Moed. Moadim Lesimcha. E Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, também é chamado de Moed. Moed significa um encontro. Um appointment, como dizem hoje em dia no mundo moderno. É ou uma data ou um lugar marcado para um encontro. Por exemplo, o tabernáculo, que era montado no deserto como santuário, como templo, é chamado também de Ohel Moed. Ohel é tenda, Moed, de encontro. De um lugar para Deus se encontrar com o povo. Da mesma forma, essas datas são chamadas de Moadim porque são tempos de encontro com Deus. E o Rosh Chodesh, e por consequência, todas as festas diferentes de Shabbat. Shabbat é fixo. Cada 6 dias, sétimo Shabbat. Não muda nunca. É fixo, desde a criação do mundo. Todas as festividades dependem do primeiro dia do mês. E por conseguinte, tanto Rosh Chodesh como as festividades são um momento que é definido por Deus e o nosso povo conjuntamente. Deus deu o poder para nós, não nós, pessoa física, e sim nós, judiciário do nosso povo, definir quando é cada data. Ou seja, tudo isso que nós falamos de cálculos. Você tem cálculo para saber quando é a lua nova, você tem cálculo para saber as estações, tudo você tem cálculos. No final das contas, o que define o início do mês? Não são os cálculos, e sim, são as duas testemunhas que vêm para o tribunal, e juntos com o tribunal, quer dizer, o tribunal é que vai definir se, montando hoje o calendário, segundo o que essas testemunhas estão testemunhando, que virou a lua nova, vai ser bom para o povo. Exemplo lá do Yom Kippur, sexta ou domingo. Não vai ser bom, então nós vamos agora mexer um pouquinho para ficar bom para todos nós. Esse conjunto de fatores juntos nos demonstram que o que define o início do mês não é a lua. A lua é só um marco para te dizer que já está liberado por Deus para você afixar o Rosh Chodesh. Mas o que de fato vai afixar o Rosh Chodesh é uma definição do tribunal. E é por isso que na tefilá, na reza de Yom Tov, nós falamos lá no Kiddush também a mesma coisa. A brachá final é Mekadesh Yisrael Vehazemanim. Que Deus santifica Israel e o tempo. Ou no plural, os tempos, Hazmanim. Ou seja, Deus santificou o nosso povo, nos dando o poder de definir quando vai ser a data, quando vai ser Pesach, quando vai ser Shavuot, quando vai ser Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Tudo é definido, no final das contas, pelo tribunal. Então, isso que nós temos hoje, um calendário fixo, e que você abre lá e está tudo lá, perde um pouco dessa definição do calendário, que é algo que é feito entre Deus e o nosso povo, mutuamente, de comum acordo, para definir o que vai ser agora. Fala. Sim? Como? Sim, nada impede cada um de ter o seu próprio calendário. Não tem nenhum problema. O nosso calendário é feito entre Deus e o nosso povo. Quer dizer, Deus ditou quais são as regras que você vai usar. Deus demonstra com a lua quando está liberado. E a partir daí, quer dizer, óbvio, toda essa brincadeira, entre aspas, que nós falamos, é uma diferença de um dia. Não pode fazer um mês de 25 dias, não existe isso. Então, tem uma definição muito clara, mas Deus deu o poder para o tribunal poder formar o que vai ser do próximo mês. Esse é o calendário que é lunisolar, na verdade, porque aí vai entrar outra questão, que é que Pesach precisa sempre ser na primavera, Sukkot sempre precisa ser no outono, e uma vez que o calendário solar tem 365 dias. Calendário lunar tem 354 ou 355 dias em média. Então isso vai gerar aqui uma diferença de 10 a 11 dias entre o ano solar e o ano lunar. Então vai acabar fazendo com que Pesach comece a cair mais cedo. Cada ano 11 dias antes. 11 dias antes, 11 dias antes, 11 dias antes, opa, vai começar a cair Pesach no inverno e não na primavera. E aí entra o conceito do segundo Adar, que é uma outra questão aqui do calendário judaico, que o tribunal vai ter que anunciar que nós vamos acrescentar esse ano um mês. Tendo agora mais um mês de Adar, você vai ter mais 30 dias, e esses 30 dias vão compensar essa defasagem entre o calendário solar e lunar. Como? É, não sei se é bissexto, porque bissexto é quando fevereiro tem 29 dias, né? Se chama esse ano de Meuberet, em hebraico, que significa um ano grávido. Um ano que tem um mês a mais. O pessoal traduz como ano embolísmico, para o português. Existe uma regra. Não é a cada quantos anos, e sim num ciclo de 19 anos, o terceiro, sexto, oitavo, décimo primeiro, décimo quarto, décimo sétimo e décimo nono são com dois Adar. Quer dizer, em 19 anos, 7 anos deles são com dois Adar, seguindo essa regra. 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19.